Ontem nós trouxemos essa informação, que está também no Bem Paraná, de que a maior parte dos estudantes que estão hoje no ensino superior privado pagam as suas mensalidades, trabalham para isso, 48,31%. 21,46% tem bolsa integral, 16,31% tem mensalidades pagas pelos pais e 7,59% bolsa parcial. E quem estuda escola pública? Apenas 6,33% de quem está cursando o ensino superior. O governo lançou a política pública para dar inclusão aos alunos no ensino superior. Isso está acontecendo? Quais as condições que isso ocorre? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com a doutora em educação na área de História e Filosofia, Lízia Nagel. Professora Lízia, bom dia.
Bom dia, Edilson.
O brasileiro está tendo acesso à educação de forma justa, na opinião da senhora, segundo esses dados?
Bom, vamos começar pelo princípio. A sociedade brasileira é totalmente desigual e injusta. E evidentemente que isso vai refletir nas instituições educativas, certo? Mas o que eu teria para dizer a respeito da estatística de ontem é que cada um lê a estatística do jeito que acha melhor. Então eu vou te colocar, por exemplo, os que têm mensalidade paga pelos pais, ou seja, o pai tem poder de pagamento, tem bolsa integral, tem bolsa parcial ou estuda em faculdades públicas, isso gera um total de 51,69%, que não pagam os estudos. Certo? Então, na verdade, o que assusta em primeiro lugar, o 48,31, ainda é menor dos que não pagam, certo?
Uhum. Então, significa que a gente
Além disso, as universidades públicas custaram muito a receber os alunos pelo Enem. Então, a política, nesse momento, a política pública, foi repassar para as instituições privadas aquilo que os alunos poderiam receber como bolsa, certo? Mas eu também tenho outra colocação, Gilson, tá? Nos Estados Unidos, o público não é gratuito. Aquilo que se chama de público é apenas uma administração vinculada ao Estado. Ele é, o aluno paga as instituições públicas dos Estados Unidos. Todos exigem contribuições dos alunos, qualquer uma, a pública e a privada, tá? Então é comum apenas para, vamos dizer assim, para o para a totalidade do dinheiro que vai para a educação, em grande parte são doações espontâneas. Vou te dar um exemplo. Harvard é sempre lembrado pela Veja, pela Isto É. Sabe quanto custa por um ano um estudo em Harvard? $50 mil. Certo? Uhum. E, no entanto, nós temos a fantasia de pensar que o nosso país é terrível e que os Estados Unidos é a maravilha hollywoodiana, né? No Chile, por exemplo, não há uma única universidade pública desde o Pinochet. Todas elas cresceram, as particulares, a partir do Pinochet. Então, o resto é o financiamento dos alunos. O Estado simplesmente financia 5% do salário de um empregado para estudar e ele tem 20 anos para pagar. Então, apenas 15% o Estado ajuda na educação. O resto é financiado por particulares ou bancos privados, certo? Uhum. Agora vamos passar para a Europa, por exemplo. A tendência na Europa é diferente. É continuar exigindo ensino gratuito. Mesmo assim, a Inglaterra e a Holanda já iniciaram cobrança de taxas. A Suécia, a Dinamarca e a Finlândia cobram taxas apenas dos estrangeiros, certo? Então, você veja, se nós analisarmos friamente uma estatística como foi dada pelo IBGE, com todo o respeito ao IBGE, a forma de ler assusta o brasileiro.
Aí nós temos o caso dessas estatísticas do IBGE em cima desse contexto que a senhora trabalha. O Brasil, então, ele até facilita efetivamente o ingresso no ensino superior, reduz muitos custos para a sociedade, e o mais justo seria pegar o modelo norte-americano, ou mesmo a tendência que a Europa tem, o ensino superior ser pago?
Não, eu sou contra absolutamente o ensino pago. Eu sou a favor dos modelos europeus que continuam trabalhando com a publicização, ou seja, com o ensino público, tá? E um ensino extremamente de qualidade como na Europa. É claro que é um sonho a conquistar, mas na verdade nós estamos melhores que os ditos países considerados melhores e mais excelentes em termos de gratuidade.
Bom, a gente poderia ir para a base da sociedade, discutir um pouquinho a questão do ingresso de quem ingressa, que a gente tem aí o ensino superior como o fechamento de uma sequência de estudos que começam lá no ensino fundamental e que a gente espera que encerre no ensino superior com a mesma coerência e qualidade. É aí que está o nosso calcanhar de Aquiles?
Bom, você tem no Brasil, constitucionalmente, três partes. O ensino fundamental é do município, o ensino médio é do Estado e o ensino superior é do federal. Muito bem. Acontece que para você chegar na universidade, você precisa ter, evidentemente, um ensino de qualidade dos municípios e do Estado, o que realmente não acontece. Inclusive, nós temos já questões já da Polícia Federal revelando quanto foi desviado do Fundep, que é o dinheiro repassado para os municípios para dar atendimento ao ensino básico, ao ensino fundamental. Então, tudo isso é um complexo muito, vamos dizer assim, difícil de desmanchar para entender propriamente por que que as coisas estão acontecendo, certo? Então, eu não chego na universidade porque nos anos anteriores eu tenho condições de trabalho dos municípios e dos estados muito difíceis de serem, vamos dizer assim, qualificados de boa qualidade.
Bom, aí, então nós temos o estudante que ele não chega a concluir o ensino médio. Ele acaba tendo outros interesses ou acaba precisando sair da escola. Como é que eu faço para manter, reter o aluno na escola e trabalhar com a noção de qualidade? Porque a gente percebe que a política pública em relação à educação é vamos trabalhar os números, mas não vamos trabalhar a qualidade que está por trás desses números.
Na verdade, não é bem isso também, Gilson. Na verdade, a tentativa de trabalhar com a qualidade do ensino sempre existe em termos de alguma, por menor que seja, uma direção de governo, né? Uma diretriz de governo. Tá? Sempre existe isso, mesmo que seja maior o discurso e menor a prática. Mas acontece que nós temos uma sociedade em que os professores, inclusive, respondem à maneira da sociedade se mobilizar. Certo? Então, é evidente, por mais que você tenha, vamos dizer assim, formações, cursos para professores, esses cursos ainda vão ser regidos por princípios que sustentam a sociedade liberal. Certo? Sustentam o direito de cada um fazer o que quer, por exemplo. Sustentam o direito da liberdade de expressão. Sustentam o direito de eu só faço aquilo que gosto e não aquilo que me mandam. Detesto a autoridade. Essas qualidades sociais, elas têm dificultado muito a qualidade do ensino, que não está só na mão dos professores.
Bom, aí então existe uma política educacional que não tem diretrizes muito claras, porque a gente tem muita dificuldade de compreender, por exemplo, na proposta educacional pública, essa continuidade, essa coerência.
Eu acho que tem uma possibilidade de melhorar, Gilson, sabe por quê? Porque quando a crise é muito forte, todo o pessoal, não importa qual é a categoria, começa a se preocupar. O que traz também um problema, porque todo mundo se acha doutor em educação. Agora todo mundo fala sobre educação com uma autoridade que só ele se dá a si mesmo. Ah, então isso ainda dificulta mais o processo educacional em termos de qualificação dentro das escolas.
Então está faltando uma continuidade. Uma última questão, professora, que eu fico preocupado é essas greves que nós tivemos. A greve agora no Estado, tanto a greve da Universidade Estadual, como também as greves na rede pública estadual. A avaliação que a senhora faz, essas greves melhoram, pioram? Elas são diagnósticos de que estamos caminhando para o lado certo, de que há uma resistência dos professores para a melhora, ou que não, de que a gente às vezes tem uma piora naquilo que a gente discursa como uma educação de qualidade?
Não, na verdade, nesse momento há uma depressão generalizada por parte dos professores. Essa depressão, de fato, essa tristeza dos professores, esse luto dos professores, por mais que não se queira pensar nisso, eles influenciam, sim, no encaminhamento educacional. O professor se sente desprezado. Quando um juiz ganha 78% para melhorar o seu salário, cujo salário já tem aquela qualidade 4 mil para a sua residência, isso é um desaforo para o professor, isso é um desrespeito. Quando o deputado ganha o direito de viajar para Jerusalém, para a Turquia e para outros lugares, como Eduardo Cunha e outros que foram junto com as suas mulheres, é um desaforo para os professores. Quando a Assembleia Legislativa aumenta quem ele quer que seja aumentado, e principalmente os juízes, porque eles terão aí garantia de processos julgados porque ele recebeu muito dinheiro, isso é um desrespeito aos professores. No momento que a sociedade desrespeita os professores do jeito que está desrespeitando, evidentemente que é muito difícil para o professor ter vontade interna, vamos dizer assim, de dar um salto de qualidade do que está acontecendo. Nem sequer força mais para resistência ele tem. Ele passa todo esse tempo de greve chorando migalhas para ganhar, as escolas estão caindo e evidentemente todas as escolas do Paraná estão caindo os pedaços, nem sequer os aparelhos de ar-condicionado foram instalados e foram recebidos há 3-4 anos atrás. Então existe no professorado uma tristeza enorme, evidentemente tristeza que está associada ao desrespeito que ele sentiu pelos aqueles que são dirigentes atuais da sociedade.
Professora Lígia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado a você, Gilson.
Conversei com a doutora em Educação na área de História e Filosofia, Lígia Nagel. Falamos um pouco sobre os índices divulgados esta semana, ontem, que falam sobre os alunos do ensino superior privado, 48,31% deles bancam a sua mensalidade. O restante ou tem bolsa integral, tem mensalidades pagas pelos pais, ou tem bolsa parcial, estuda em faculdades públicas. A professora Lígia, que por trás desses números, que é aparentemente injustos, já que os alunos que trabalham e têm que pagar as suas mensalidades é um número significativo, nós ainda temos a maioria dos estudantes que não pagam seus próprios cursos. Ela considera que nos países europeus há uma tendência dessa educação pública no ensino superior, enquanto que nos Estados Unidos a educação superior ela é paga.